Você me enganou. Tá bom, você falou que era... Salve, salve a todas, todos e todos no retorno aí do nosso primeiro intervalo aí, o Marcão fazendo nossa pegadinha, mas tá tudo certo. Desculpe aí, Marcão. Então, falando, né, eu ia terminar o primeiro bloco só agradecendo as pessoas que já tiveram o nosso com a gente no nosso rolê. A Lê, que não tá hoje podendo estar com a gente aqui, mas tá virtualmente comigo aqui me mandando perguntas. E a gente vai seguir na dela agora, que ela pede para você falar da técnica que você desenvolveu de escrita a partir do teatro.
Ah, bom. Eu... ao passo que eu fui me desenvolvendo como ator, eu passei a escrever também, né? Escrevia mais para mim, assim, e tal. E aí eu fui escrevendo peças. Ainda lá em São José, a gente teve a oportunidade de montar uma peça que eu escrevi. Chegamos até a participar. Apresentamos em Araucária, num festival lá. Depois apresentamos num festival amador aqui em Curitiba, em Piraquara também. Chegamos até a ganhar uns prêmios, assim, com esse trabalho. Mas é aquela coisa, você vai desenvolvendo, vai trabalhando mais. E teve um período que, depois ainda já da faculdade, eu fiz praticamente... Para mim é como se fosse uma pós-graduação, né? A gente ingressou na Companhia Palavração da UFPR. Então eu fiquei lá de 2011 a 2016 e eu entrei lá como um ator um pouco enferrujado já, né? E saí de lá diretor e aprendi uma técnica de trabalhar com ator, de treinamento de ator. E aí eu fui escrevendo. Nesse desenvolvimento de escrita, o que eu percebi é assim: quando você vai no teatro, às vezes você vai acompanhar alguém, às vezes você ganhou um ingresso, ou às vezes você foi, mas não viu bem o que era a peça, ou às vezes você está num dia que você não está legal, você está lá na plateia. Essa relação do teatro, ela é fundamental com a plateia. A plateia participa,
sim,
do teatro, da construção do que seria aquela apresentação. E aí o que acontece? Às vezes você vai numa peça, e se você assiste uma cena e você curte ela, apesar de ter ficado distraído no restante da peça, mas aquela cena você viu. E aí eu fiquei, pô, se eu escrever uma peça que tenha cenas fragmentadas, e que se o cara assistir uma cena daquela, se ele prestar atenção numa cena, pô, já tá valendo. Então eu passei a escrever uma peça de teatro que ela é fragmentada, ela tem vários núcleos de personagens, e cada cena, elas não são sucessivas, elas estão sempre entrecortadas, mas eu escrevo uma cena como se aquela cena de 5, 10 minutos fosse uma peça inteira. Isso me facilitava para ensaiar com os atores.
Entendi.
E isso facilita às vezes até para a plateia, porque, por exemplo, às vezes o cara vai no teatro com o celular na mão. Aí ele tá ali olhando pro lado, daí dali a pouco ele assiste um pouco a peça. É um pouco isso também, né? Então, esse tipo de recorte de cena, eu fui cada vez mais trabalhando, né? E, de algum modo, isso também participa um pouco das letras do disco, né? Apesar do disco ter letras bem diretas, né, existe algum tipo de fragmentação no que eu estou escrevendo. Então, basicamente é isso. Eu escrevo peças com várias cenas, cada uma tem um título, por exemplo, e ela se fecha em si. E esses fragmentos todos juntos vão compor a dramaturgia, né? E é muito nisso, pensando nessa questão, né? Se você vai No teatro, às vezes, se você curtiu uma cena, beleza. É mais ou menos como disco, né?
Vira tipo contos, pequenos
também,
contos.
Também, verdade. A ideia de disco, por exemplo, eu sou um cara que gosta de escutar um disco do início ao final.
Sim.
Eu não pego um disco porque me falaram daquela música, daí eu vou escutar aquela música e largo todo o resto. Não, pô, tem um disco ali que tem 10 músicas, ou 12, ou 14, não sei. Por que elas estão naquela ordem? Por que elas têm aquela capa?
Sim.
Sabe? É, isso pra mim é uma obra, entende?
É, tem uma cronologia ali, né? Tem uma história contada.
Foge dessa coisa assim de produzir um sucesso pra vender, pra não sei o quê. Não, cara. Sabe? Pô, você tem que montar uma obra, não fazer sucesso. Isso não é por aí, sabe?
São relações diferentes, mas eu entendo a música como isso também. Eu não consigo ouvir uma música num disco e falar, beleza, vou pro próximo. Eu tenho que ouvir tudo, até pra, se não gostar, poder falar que não gostei.
Ela tá dentro de um contexto, né?
Sim,
cara?
De falar, não gostei dessa música, mas vou ter que ouvir.
E o contexto é o disco.
Exatamente. Até tem uma, se não me falha a memória, só pra pontuar isso, a história da Adele, que ela teve uma judicialmente moveu um negócio contra o Spotify para que o Spotify não deixasse de reproduzir os discos completos. Por mais que as pessoas gostem de ouvir músicas pontuais de disco, tem pessoas que gostam de ouvir. Essas pessoas somos nós, e descobri que a Adele também. Então, são coisas, né, que é engraçado, mas só para relembrar isso. Mas ó, vamos aqui, ó. Ela fala a pergunta também sobre como é a relação da narrativa do disco.
Como eu tinha comentado, a gente fez várias músicas, né? Aí quando eu olhei aquele material, eu selecionei 12 músicas. E aí e tinha uma motivação para selecionar aquelas músicas, porque elas tinham a relação de contar uma história de alguém. Embora não seja óbvio, nem, né, é uma coisa muito sutil. É mais, talvez, até uma coisa minha, assim, de por que são essas músicas. Porque elas contam uma história. E a história de um cara que está na cidade grande, infeliz, e resolve voltar para o interior. Então, da música 1 até 7... é basicamente essa trajetória do cara olhando a vida dele na cidade grande, depois ele pegando a estrada para chegar até o seu local de origem, questões que passam com uma pessoa que escolhe fazer isso. Quer dizer, tem uma música de autoajuda, praticamente, que é você falando para você se motivar, continuar, não desistir. Tem a música em que ele retorna, né, e cita um pouco dos elementos que ele sente ao estar lá. E a partir da metade do disco para frente é esse sujeito estabilizado lá, né? E há uma mudança sonora, né? Porque se você pegar a primeira metade do disco, ele é mais violão, voz. Ele é uma coisa mais estática, talvez. E depois da metade, quando ele está lá, você vai ter um baião, por exemplo. Você vai ter música com flauta, músicas um pouco mais animadas, talvez, nessa
mais
questão de ritmo. Então tem isso, né? Tem a escolha dedicada das músicas, de por que são aquelas naquela ordem e por que as outras não entraram também, né?
É isso que eu ia perguntar. Você falou que essas 12, eu falei assim, são essas 12, é porque tinham mais, né?
Então, sobraram algumas.
Então provavelmente veio 2, 4 ventos 2,
talvez, né? E aí são 12 também porque eu quis fazer como se fosse uma trajetória de uma música para cada mês. Cada música com um certo clima daquele mês, né? Então, E é quase como uma passagem mesmo, né? Embora, se você pegar, né? Pô, mas o cara demorou 6 meses pra chegar em casa. Né?
Mas não é aí. Não, é, às vezes o entendimento é atemporal. É a questão de se entender no lugar que está, né?
É isso. E também tinha uma ideia assim de, pô, então, depois que eu lançar, eu posso falar, cada mês eu vou falar de uma música específica, né? Na questão da divulgação delas e tal.
Entendi.
Tem isso também.
Faz um rios, né? Que legal. Qual que foi a tua ideia de pegar... Eu sei que o Ricardo já, né, é um artista também já de longa data do nosso ciclo, mas... Qual foi a ideia? Como chegou nesse... Vou chamar essas pessoas pra compor? Sabe, tipo... Porque são sim. coisas bem pontuais. Quando a gente vai falar... Você vai ouvir alguém cantando uma música que é... Foi você que escreveu com... Tem aquilo, né? Do sentimento. De saber... Enfim. Queria saber como é que foi esse teu processo de entendimento.
Teve um primeiro momento que foi a composição minha com o Ricardo Bittencourt, né? Ele, por ser uma pessoa próxima, um amigo, e também porque eu sempre ouvi as músicas dele e sempre gostava da sonoridade. E sempre até ficava assim, poxa, esse cara precisa ir mais, né?
Sim.
Aí depois desse lance da composição, teve a questão de eu olhar as músicas e ficar assim, né? Não, isso não vai ficar engavetado, a gente vai pra frente com isso. E... acho que ali por 2015, mais ou menos, eu comecei a ouvir muita música folk. E folk nacional. Porque eu sempre ouvi muito rock. E aí, depois de um tempo, fiquei assim, pô, mas não tem coisas novas no rock?
Sim.
E aí comecei a ouvir folk. E aí descobri uma cena nacional extremamente competente, que produz de forma independente as suas músicas. Né? E aí eu conheci o Murilo Augustus lá de Itu, o Francis Rosa, que é um violeiro lá de Joanópolis, o Juninho Serafrani, que é o cara que fez comigo o disco, o Paulo Garcia, folk na Kombi, enfim, uma série de artistas que fazem um som que eu escutava aquilo, pô, é isso que eu gosto. E aí eu entrei em contato com o Juninho. E ele tem um home studio, né? Ele faz os trabalhos dele. E combinei com ele as questões todas e ele se dispôs a fazer voz e violão, porque a ideia inicial era só um disco que era voz e violão, não tinha absolutamente mais nada. Porque tanto eu não conhecia como se fazia isso e achava que seria mais barato, né? Mas assim... Como o percurso da construção é longo, o Juninho também foi se dispondo a colocar mais itens, e com o passar do tempo, eu fui me arriscando a convidar pessoas. Então, o Paulo Garcia canta numa música, o Francis Rosa canta em outra.
Sim.
Tem a Luma Schiavon, que é uma cantora lá de Minas, que também participa da última música. E tem o Sória, que é da banda Mochileiros, lá de Campo Grande, que também toca flauta numa música, que é a flauta Guarani, né? Flauta Pan, que é um diferencial que eu acho que tem na música dele.
Sim.
Essa raiz Guarani, porque ele é paraguaio. E aí eu entrei em contato com essas pessoas, assim, e eles foram muito francos, muito sensíveis a participar, né? Pô, e eu fiquei assim, e à medida que isso ia crescendo, eu ficava, pô, eu tô construindo um negócio aqui, né?
É, mas a música é construção mesmo, isso é muito louco.
E aí, por exemplo, quando estávamos meio que no final do disco já, eu conheci o Danilo Ribeiro, de São José, que é um sanfoneiro, também, cara super disposto, colocou o som dele nas músicas, ficou super bom, e eu fiquei assim, pô, se eu conhecesse essa facilidade desde o início, teria ficado mais rico ainda sonoramente.
Sim.
Né? E, pô...
Que você sabia para onde poderia ir, né?
Você
estava preso no violão e voz.
E essa questão também de demorar a produção do disco também vai daquela coisa assim de... Eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Se eu soubesse já de cara, ó, vai... delimitar mais o que eu queria, poderia ter sido mais rápido, né? Porque a ideia inicial era só isso, né? Voz e violão. E à medida que foi crescendo, o tempo
também
foi expandindo.
Você queria abrir a porta, você não sabia o que tinha do outro lado. Então, descobriu um monte de artista bem disposto, né?
Exato,
e cara, eu ia ter perguntado essa guria, porque me surpreendeu, assim, porque eu fui vendo várias vozes. A voz do Ricardo não tem como não identificar, até, né, por tanto tempo que a gente se conhece. Mas me surpreendeu a voz de uma mulher. Uhum. E o da flauta, eu tinha notado que era uma flauta diferente. Daí não li muito os créditos, mas interessante você pontuar toda essa questão.
A flauta chama-se zamponha, né? E ele mandou pra mim, assim, ele ouviu a música e ele fez um trecho e disse pra mim se era suficiente e tal, né? E eu, cara, assim, pô, eu tava recebendo o som do cara e fiquei assim, pô, não vou pedir mais, né? Embora depois eu ficasse, pô, mas se eu puder, né?
Sim.
E a Luma também, assim, eu entrei em contato com ela, e ela ouviu a música e gravou em casa e mandou pra gente. Assim, então, assim, pessoas de uma generosidade impressionante, assim. E aí você percebe, assim, o trabalho deles, né? Que eles produzem com as músicas deles fazem parte do que eles são como pessoa.
Sim.
Porque quando eu entrei em contato, eu fiquei, pô, né, vou tentar, né?
Não, sim.
E, pô, foram super generosos, com um coração imenso para participar de um disco que eles não sabiam exatamente o que que era, né? De um cara que não tem uma carreira na música.
Sim.
E estão ali participando, e, pô, incrível.
Então, interessante, interessante. Eu vou, a gente tem um minuto para ir pro intervalo. A música, eu sempre vejo que a música, ela só funciona porque ela é feita por camadas. E cada artista, cada música é uma camada. O batera, ele vai ter que fazer o trabalho dele, organizar da forma dele. É isso que você não tinha a noção de que funciona assim.
Exato. Pro
cara colocar uma flauta, o cara parou um tempo, fez o processo dele, colocou a camadinha dele. É tijolo por tijolo. E, né, para chegar no produto final ou costurar o muro, né?
Uhum.
Cada um na sua. Mas que interessante. A gente vai falar mais no próximo intervalo, porque senão o Marcelo me estrangula. Vamos lá, 2 minutinhos.